Presidente Cássio Cunha Lima, caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, tivemos hoje na Comissão de Constituição e Justiça um avanço ao debate que se instalou nessa casa relativamente à questão da lei, do projeto de lei de abuso de autoridade. A visita do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a esta casa, revelou a disposição das instituições de forma madura, de forma responsável e respeitosa, conversarem sobre temas que é de interesse comum das lideranças das instituições, seja do Congresso Nacional, do Ministério Público e do Poder Judiciário. O encaminhamento dado foi um entendimento da maioria dos membros da Comissão de Constituição e Justiça em torno da questão relacionada a abuso de autoridade e depois, na sequência, também o que já estamos debatendo aqui, que é o fim do foro privilegiado, que tem me manifestado muito insistentemente sobre essa matéria. Caro presidente, eu estou chegando de um encontro, de um almoço oferecido pelo chanceler, nosso colega senador Aloysio Nunes Ferreira, ao seu colega também homólogo, o chanceler do Uruguai, Rodolfo Novoa, que, como Aloysio, é também senador do Partido da Frente Ampla e um ex-prefeito de uma cidade uruguaia chamada Cerro Largo. Queria também dizer que, neste encontro, ficou ratificada uma matéria de grande interesse para o meu estado do Rio Grande do Sul e acredito para as relações bilaterais no que tange às questões relacionadas à integração regional. E essa questão regional, o plenário está quase vazio, mas parece que está cheio. De integração regional...
Senadores de Debeck, eu vou pedir só um pouquinho, tem um aeródromo na tribuna, o colóquio é natural...
É o entusiasmo do senador Lindbergh, com o apoio que 10 senadores do PMDB deram à causa.
Eu peço desculpas, senadora Ana Bélia.
Não, tudo bem, é o entusiasmo. Eu estava ouvindo o discurso de Vossa Excelência aqui na tribuna, e estava acompanhando, então, é natural, senador Lindbergh. Mas, como eu dizia, eu quero que o presidente me desconte aqui os minutos, a relevância desta relação, eu diria, muito intensa entre o Brasil e o Uruguai, mas que impacta diretamente sobre o meu estado do Rio Grande do Sul, que tem uma fronteira muito viva, muito ativa, muito atuante, muito protagônica com o Uruguai. E um dos temas muito significativos diz respeito à questão da infraestrutura e da integração aérea. Há uma demanda, seja da Comissão do Mercosul, na Assembleia do meu Estado, presidida pelo deputado Frederico Antunes, como também no nosso empenho aqui da bancada federal, no sentido de agilizarmos a utilização em caráter binacional do aeroporto internacional de Rivera, no Uruguai, para uso também da aviação que poderia ser considerada doméstica, saindo de Porto Alegre para Rivera, e cobrança de uma tarifa como se local fosse, senador Cássio Cunha Lima. Isso daria um ativismo extraordinário à relação, porque integração só se entende quando o cidadão se beneficia dela. Fora disso, é só papel e é só burocracia. Então, essa integração, o chanceler Rodolfo Novoa, como o embaixador do Uruguai, aqui no Brasil, Carlos Amorim, também, que tem um ativismo muito grande na defesa dos interesses do seu país e uma relação também de amizade com o Rio Grande do Sul, também está defendendo essa tese. O chanceler foi muito, aberto e muito receptivo ao estudo continuado com o chanceler Aloysio Nunes Ferreira de que o aeroporto de Rivera, enfim, possa ter um uso de aeroporto binacional e ali opere em companhias uruguaias e companhias brasileiras. E a tarifa a ser cobrada da taxa aeroportuária seja uma tarifa equivalente à tarifa local. É a única maneira de se entender a integração. Então, eu penso que essa visita, a primeira visita depois do presidente, o chanceler Aloysio Nunes Ferreira renovou o convite que o presidente Michel Temer tem para convidar o presidente do Uruguai para uma visita oficial ao nosso país. Então, foi um encontro muito amistoso com a presença, inclusive, do presidente das comissões de relações exteriores do Senado Federal, senador Fernando Collor, e também da deputada Bruna Furlan, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal. Foi muito agradável e essa possibilidade. Queria agradecer também ao embaixador do Brasil em Montevidéu, Adil Fontes Viana, pelo trabalho que também está fazendo nessa direção, sintonizado com o interesse não apenas do Rio Grande do Sul, mas o interesse do nosso país, né, no reforço dessa integração. Não menos importante, meu caro presidente Cássio Cunha Lima, é uma questão que, para um Estado exportador como o meu, e vários Estados brasileiros, é uma certa frustração com a morosidade, com a falta de definição do Banco do Brasil ou do governo federal, da área econômica, da área financeira, e aí um apelo ao ministro Henrique Meirelles, porque um dos programas mais importantes para o comércio exterior brasileiro e para os exportadores brasileiros, de um modo especial falo em nome dos exportadores gaúchos, diz respeito ao PROEX. É um programa de estímulo à exportação operado pelo Banco do Brasil, mas que ele precisa ter uma interlocução com organizações financeiras internacionais. Então, essa não está funcionando, esse fluxo de relação não está sendo feito adequadamente. Então, o apelo que eu faço, eu sei que o Banco do Brasil está trabalhando para resolver o problema, porque ele é o agente operador do PROEX, o agente financeiro, mas é preciso também que o governo tome uma decisão em relação a essas questões burocráticas e que isso não fica muito bem para a imagem do nosso país, porque diz respeito a relacionamento financeiro com instituições financeiras internacionais que operam neste programa de financiamento à exportação. O Brasil, no momento que está precisando dar um reforço ao crescimento econômico, às exportações, precisa desses instrumentos. E o PROEX é um dos mais importantes, se não o mais importante, mecanismo de financiamento para o estímulo às exportações, com, claro, taxas de juros especiais, mas eu penso que é necessário e oportuno que o governo tome as rédeas dessa questão para resolver. Encaminhei à secretária Ana Paula Vescovi, da secretária do Tesouro Nacional, um pedido de informações a respeito das razões desses problemas, mas até este momento não recebi manifestação da secretária do Tesouro Nacional. Espero que tenha condições de responder a essa questão, porque os recursos não são liberados dentro do prazo e as empresas estão sendo obrigadas a contratar outros tipos de financiamento à exportação em outras instituições financeiras, inviabilizando o fluxo de caixa e as operações, em muitos casos, eliminando empregos de quem atua nessas empresas exportadoras. Aliás, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive, deve emitir em breve um parecer jurídico sobre esta questão. Eu, por isso, solicitei as informações para poder tranquilizar os exportadores brasileiros de um modo especial do meu estado, do Rio Grande do Sul. E queria renovar agora também o agradecimento ao chanceler José Serra pela oportunidade que tive de reafirmar ao chanceler uruguaio, Rodolfo Novoa, o interesse nessa integração logística. E ele também falou muito de uma questão que nos interessa, que é a reconstituição da ponte Mauá. A Ponte Mauá, não só pelo nome, pelo simbolismo, é a mais bonita das pontes na integração entre os dois países. Está sobre o Rio Jaguarão, unindo a cidade de Jaguarão, do Brasil, e a cidade de Rio Branco, do lado uruguaio. Então, esta obra é extraordinariamente relevante, está correndo sérios riscos e, por isso, a relevância e o interesse dos uruguaios e também dos brasileiros naquela região para que o projeto da Ponte Mauá seja revitalizado e retomado com urgência para evitar maiores prejuízos. Senão, os caminhões com cargas do Uruguai para o Brasil e vice-versa terão que fazer um percurso maior passando por outras regiões, encarecendo aí o custo logístico. Por isso, o apelo que faço também em nome dos interesses do nosso Estado. Muito obrigada, senhor presidente.